Dying.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa de Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
A culpa Edo Cavani.
Ganhou, mas não vi mais nada. Mais nada. Boas tardes.
Hello.
Very well.
Notes.
Good note.
It's 5 o'clock somewhere. Então.
Maybe.
Bem-vindos a mais uma edição, a mais uma jornada da Copa do Cavani. Desta vez, com dois jogos em análise. E como sempre, há uma vitória e uma derrota. Isto nunca vai ao sítio. Ai, senhores. Ora bem, vamos começar por Moreira, ou pelo Moreira no Dragão, em que eu tenho de vos admitir uma coisa que acontece muito raramente comigo. Eu, ao intervalo, em conversa cá fora no varandim, dei por mim a receber uma espécie de relâmpago divino e tive um ataque de positividade. E ao intervalo disse, meus amigos, isto acaba 3-1. Lá vais tu, agora lembraste. Não há nada a dizer. 3-1, isto vai ficar 3-1. Leram aqui primeiro, ouviram aqui primeiro. Pronto.
Berta Drum.
No fim do jogo, estava a ser apelidado Zandinga de Santa Marinha.
Olha, aí está.
Já, pronto. E acertei uma coisa que é raro acontecer. Mas o jogo, quer dizer, a primeira parte foi... Mais uma vez, um deserto desolador de ideias e de ritmo, de criatividade. Não fosse uma hora, pelo menos naquele lance da bola oposta e pouco mais. Oposta, sim, parte fora. A segunda parte foi melhorzinha. Pronto, a partir dos 20 e tal minutos.
Mudança de sistema? Ponto de interrogação? Sim, acho que sim. Sim.
Mas houve ali um bocado de caos, mesmo assim no meio campo, foi um bocado caótico. Pronto, o Tomás, pronto, está a começar agora a entrar nisto.
Gosto muito.
Mas parece-me que tem ali uma fibra de Bolatti ali muito intensa. É lento como o caralho, mas pronto, se for lento e mantiver a bola e souber o que faz com ela, menos mal. Mas pareceu-me um bocadinho lento, discussão natural dele, portanto. Ou seja, não vamos ter ali um dínamo de força e de intensidade, e, pronto, não me parece. O que não quer dizer que seja uma peça deitar fora, mas é aquilo, pronto, é aquele perfil, vamos lá ver. De resto é mora, não é? É aquela jogada do terceiro golo que o gajo num espaço e numa revenga de metro e meio consegue encontrar o espaço. Partir os defesas e meter a bola ao Samu.
Também é interessante.
O Samu faz aquilo que devia fazer sempre, né?
Yeah.
Recebe a bola, inclina um bocadinho para a frente e remata. E pum, volta lá dentro.
Estava no sítio.
Mas de resto foi. É daqueles jogos que não tem história, que não tem, nunca mais nos lembramos disto. Vamos ver se chega para dar um bocadinho de moral para desfazermos a rotunda agora no domingo. Não me acredito muito, mas. Nem é tanto pela forma que eles estão e pela vontade que eles vão ter e vão mostrar, não é? Temo que possamos acabar com um jogador lesionado, não sei, deixa ver até o fim do jogo. Como é que eles estão? Vocês viram o jogo? Gonçalo, viste agora o jogo?
Não, eu não.
Não? Você... Ah, pensava que tinhas estado a ver.
Não, eu não.
Não vou ter a ver. Eu sei que eles ganharam, mas não sei como é que foi. Mas o Boa Vista está com sangue na guerra para matar
claro.
Gel?
Claro. Só.
Pois, é isso.
Só está. Eu não sei quantas vidas é que eles gastem, de facto, mas porra, e
são eu
não, não vou dizer nada, mas
eles vão ganhar fora, não é? Fora o ABS, sim, o ABS está na luta, não é? Estão os dois na luta, não é? estão empatados agora, não é?
Os três últimos têm 24 pontos.
Aí o Farense também tem 24.
Ganhou 24,
está giro. Então, está engraçado.
Nós temos o Estrela com 29.
29, então está um empate.
Temos Estrela da Amadora, não, está com 5 pontos de avanço. Temos Estrela da Amadora AFS
Ah, pronto, ok.
O que quer dizer que um empate do Estrela lhe
dá play-off.
Pelo menos ao play-off.
Dá play-off, não é? E play-off contra a segunda liga, estamos no mesmo estado que estávamos, ou que temos vindo a estar nos últimos anos, é que eu vejo o Tondelas e Albricas, essa gente é intensa.
Estava a falar, e são do mesmo nível, pelo menos.
Uhum.
Estávamos a falar no grupo com o André.
Sim.
E ele disse com a razão que eu tenho pena da equipa que apanha estes gajos no play-off, porque Boa Vista desfaz. Quer dizer, se tiverem ordenado, se tiverem comida e não sei o quê, luz.
E se as artroses não estiverem a bater, então alguns já têm alguma idade, não é?
São moços para virar aquilo do avesso, mas não sei quem é que vai estar no play-off, quem é que não vai estar. Mesmo da segunda, não sei quem é que vai cair para terceiro, porque aquilo também está apertado.
O Tondela, em princípio, né, já terá um dos dois primeiros lugares. Em princípio.
Não. Pelo menos o Tondela, garante, pelo menos ao play-off vai, não é?
Pois sim.
Estes três, são estes três. Ok?
Estes quatro. O Chaves ainda está na luta, não?
Não.
Já não está?
O Chaves já foi.
O Chaves tem quinto, três. Mas o Benfica B está em quarto, não é?
Não, mas já não dá.
Ah, já não tem hipótese mesmo?
Não, já não tem hipótese. Portanto, okay. Entre Tondela,
Alverca e Vizela. Tondela, Vizela, Alverca. Ok, sim. Ok.
Agora, vamos ver. Em que posições?
Pronto, mas voltando só ao Moreira, depois vamos falar um bocadinho
de Vizela. Claro.
Voltando ao Moreirense, não... Continuo sem conseguir perceber a passividade na compensação defensiva, na forma como permitimos que uma equipa com dois ou três toques consiga passar do meio campo e rapidamente criar um gajo no ataque. E tens espaço, e permites espaço, e acima de tudo permites espaço, e não atacas a bola, e deixas de estar. O Pérez sofre um golo que em Itália mandavam-no para a bancada na próxima jornada.
É isso, não sei.
Não é, mas vocês não acham que aquilo está... Não sei, há ali um tipo de alarme biológico em que eles parecem que há ali um freeze e eles paralisam e deixam de conseguir perceber como defender, como agir naturalmente. Continuo a achar que eles não gostam muito daquilo, mas pá, posso ser eu, digam-me vocês.
Não gostam muito de?
Do esquema, da forma de que estão expostos a jogar, os defesas.
Não me parece que ninguém está confortável naquilo, não.
Pronto, mas preciso de mais, bebê.
Não, parece-me que está tudo muito... Ninguém sabe o que fazer. Mas o problema é que, pelo menos da minha televisão, ninguém sabe o que fazer há muito tempo. E rapidamente e consistentemente. E não se percebe muito bem.
Porque
é que não se sabe o que fazer durante tanto tempo.
Mas a questão ainda por cima, das poucas coisas que me estava a dar uma certa pica no jogo contra o Moreirense era ver o Moura a subir. E ver o Moura a aparecer. E aliás, tanto me deu uma certa pica que o gajo apareceu ali e marcou.
Uhum.
E bem. Agora, ele não pode subir muito porque não há ninguém ali a tapar a casa de qualquer tipo de problema. A bola aparece muito rapidamente pelos flancos, muito rapidamente passam para o nosso meio campo. E é um vazio enorme. De posicionamento, de competitividade, de postura agressiva perante a recuperação de bola. Sou eu que estou a ver negativo para lá do 3-1 ao intervalo do Zaninga?
Acho que sim. Que é. Eu acho que há uma diferença grande entre a reação à perda e a tentativa de pressão e de recuperação em zona ofensiva e tudo o resto.
Pois?
Dá-me um bocado a sensação, não sei, que aquilo, quando a bola passa do meio campo, pronto, já foi.
É o caos está, nós estamos até expostos lá, de uma maneira... Nós,
ok, até somos intensos, mas depois se passa, parece que ela tudo, oh, foda-se, pronto, já passou. Aquilo eles devem treinar, a bola passa do meio campo e é gol do adversário, nem vale a pena, não se mexa. É, aquele gol do Moreirense, é o que tu dizes, eu não tenho nada a acrescentar. Há, de facto, uma falha de compensação, mas houve dois, três jogadores que
olharam.
Tiveram ali, a bola passou-lhes perto e não sei o quê. Eles já, ok, vou acompanhar este gajo, ele agora vai meter para ali, boa, meteu, agora vais tu, e ele vem, lá tem o outro, e o caralho. Agora este gajo vai comer para dentro e está para a bola, está o gol. E eles, muito bem feito. eu esperei ver o Nélan levantar-se e ir lá comemorar com o Garcia. Muito bem, pá, foda-se, sim senhor, parabéns.
Repara, o gajo vem da direita, ele tem tempo de passar a bola para o pé esquerdo, virar para o meio e conseguir rematar do pé esquerdo ao cantinho. E não havia ninguém ali a cobrir.
Mas não é o lance que me... Pronto, ok, é uma falha. Tudo bem. O problema é que tu comparas, por exemplo, com o jogo com o Famalicão, que até ganhamos mais apertado, não é?
Uhum.
Em resultado. E depois, nada, não demos nada a Famalicão. Eles não criaram. Não... E aquela primeira parte contra o Moreirense, era um resultado muito, muito positivo para nós.
Certo.
Porque se tu descontares o golo e aquele lance do Mora, no canto, não é?
Uhum.
Que eu acho que é um bocado chouriço da bola ter ido ali parar, mas pronto, pode ter sido trabalhado, não sei, e depois é um grande remate dele. Mas tiras isso e não tens muito mais para mostrar, e o Moreirense tem pelo menos mais duas oportunidades claras.
Sim, o Cláudio Sá falia uma queima-roupa.
Aquela defesa é monumental.
Aquilo é meio golo.
O homem, quando meteu o pé à bola, já estava a festejar dentro da cabeça dele.
Exato.
Exato.
Acho que foi lá. Aquela merda, a única coisa parecida que eu me lembro é a defesa do Casillas contra o Sporting.
Isso.
Que é. Foda-se.
Uh-huh.
Não é possível. E aí, essa é a inconsistência. Como é que tu passas do jogo com o Famalicão para o jogo contra o Moreirense? Foi o Moreirense que é o Moreirense que é melhor? Não. Não é. Somos nós que não conseguimos manter. Aquilo é muito rígido. Depois sim, a segunda parte é melhor. Ganhamos bem. Tudo sim. Bem.
Acho que a vitória, pelo menos pelo que fizemos na segunda parte, que não foi extraordinário, mas pronto, assenta bem. Pegámos mais no jogo, conseguimos estar um bocadinho mais, fazer um bocadinho mais. Penalti caiu bem, caiu na altura certa e depois o terceiro gol matou aquilo tudo. Mas ainda assim continuo a achar que é pouco, continuo a achar que vamos andar até o fim do ano.
É pouco.
Claro. Até o fim do ano nisto, Campeonato do Mundo de Clubes notwithstanding, né? Porque não sei o que é que vem daí, nós vamos apanhar egípcios e americanos e brasileiros, pá. Não sei mesmo o que é que pode vir ali. Não estou a ver a equipa a ter uma pré-época antes da pré-época.
Preocupa-me mais o que é que nós seremos capazes de fazer do que os outros eventualmente possam fazer. Né?
Não sei,
mas teremos tempo para olhar para isso e perceber com que equipa é que vamos jogar, desde logo, não é?
Sim, porque começam a haver rumores de vamos contratar gente mesmo antes do Mundial de Clubes para... Não sei o que é que vai... Como é que vai ser? Anyway, notas para o Moreirense. Foi para o Vizela, que eu não quero falar mais.
Para o Moreirense, acho que o Moreirense foi da equipa que, pronto, eles...
Notas para os nossos. Eu dou um beijo ao Moura, porque acho que foi um bocadinho acima da
meia. Beijo à Samora? O sabor que o pão adora?
Beijo ao Cláudio, né?
Também.
O resto...
Eu gostei do Tomás Pérez.
É tudo medo.
Viu aguerrido, forte e intenso. Gostei.
Intenso?
Eu acho que vocês deviam se decidir. Eu agora estou a ficar muito na dúvida. Eu nem tenho grande opinião, que é muito pouco ainda.
Não, vocês viram no estádio, eu vi em casa, apareceu-me. Pronto, pode ser uma ilusão de ótica.
Pode?
Mas eu não estou a dizer que é ou não é. Estou a dizer que temos aqui um amigo que diz, pois, do Bolatti.
Eu gostei.
E temos aqui um gajo intenso.
Pá,
isto não tem a ver com a televisão, acho
eu. Teve lá uma recuperação que eu achei fabuloso, em segundos.
Intenso não me pareceu, mas posso estar enganado.
Não acho, é muito pouco. Sim, mas já vi muita gente dizer, uau, sim senhor, e mais segundo e outro.
Olha o nível em que estamos.
Não, eu penso logo, Alarcón na primeira equipa já, porque ele fez um gol e acertaram com a bola, ele bateu-lhe na cabeça, entrou.
Uma nucada.
Não, já, porque...
Não, atenção.
É muito pouco tempo.
Eu acho que o rapaz devia fazer a pré-época, mas isso é a minha opinião, pelo menos para o que temos agora, acho que ele devia claramente fazer a pré-época, é dos poucos que se apontava a dedo para fazer a pré-época.
Sim.
E o Moreira também, e mais um ou dois.
É.
O Moreira dá pica, corre. Põe no correr, vai tolo, anda maluco. Mas Só gostava, em relação ao Moreirense, um baronizito ao Eustáquio, porque o rapaz está a descer a pique. Níveis de concentração, acerto no passe. Ele mudou para a posição natural-ish. Né?
Pois, mas a questão é que ele ganha rotinas em ritmo acelerado para poder fazer uma posição, agora muda lá outra vez um bocadinho, ele tem alguma dificuldade.
Seja, mas foi um jogo de merda.
Pois, sim.
Neste jogo, sim.
Agora, estás aqui para falar desse.
Neste jogo foi uma merda. Agora, eu sei que ele é capaz muito melhor. Agora, acho que ele está. Depois de ter feito.
São todos.
O Eustáquio foi dos melhores jogadores do Porto em dois, três jogos consecutivos. Ia fazer aquela posição de vai, não vai. Portanto, eu estou aqui, vou cobrir, vou tapar o espaço, vou posicionar de maneira a ser varredor. E voltou a uma zona do meio campo em que lhe exigem, se calhar, coisas que ele depois não vai conseguir fazer, ou nunca vai conseguir fazer, ou tem mais dificuldades. Não sei, vamos ver para a semana se volta o Varela. Tenho algumas dúvidas que hoje está aqui, que permaneça no meio campo, mas é boa vista. Portanto, deixa lá ver o que é que isto vai acontecer. Não sei muito bem onde é que vamos parar. Se vai ser tipo a Batalha da Rotunda. A Batalha da Rotunda, ou caraças.
Onde Santo António vai, mais próximo.
Deixa ver. Mais próximo ao Santo António, é capaz.
É. Eu gostava que nós não precisássemos desse jogo para nada, até porque eu gostava que o Boa Vista ficasse, mas acho que tem boas hipóteses de o conseguir, mas nós precisamos do jogo e precisamos de pontos. Portanto,
se o Estrela vai jogar com o AVS, pode ser que o Estrela ganhe ao AVS? E o Boa Vista fica sem precisar deste jogo e vai ter de ganhar o último. Não sei contra quem é o último, mas...
Em Arouca.
Em Arouca? Olá, Fernando, estás bom? Vai ser giro. Vai ser engraçado.
Portanto,
também.
Portanto, mas independentemente disso, nós precisamos de ganhar. Nós precisamos de ganhar, porque se nós ganharmos os nossos dois jogos...
Terceiro.
Somos terceiros e isso é, neste momento... a única coisa pela qual podemos lutar. Portanto, não nos... mal é conseguirmos perder até isso. Não é?
Exato. Portanto,
precisamos mesmo do jogo e somos francamente melhores. Agora, tens razão, vamos ter que estar pelo menos próximos, se não igualar, o nível de abnegação, entrega e porradinha nas canelas que aquela gente vai estar disposta a dar. E olhando para a equipa, isso não é fácil.
Não. Ó Borges, anda cá que eles vão te arrancar uma perna logo à primeira vez que tu passas a pé por cima da bola. Aquela merda não vai correr bem. Pronto, mas ao menos há alguma nostalgia do clássico Boa Vista, né? Daquele xadrez agressivo. Pronto. Não sei, vamos lá ver o que é que vai dar.
Se for uma competição da ADN, estamos a dar 5. De momento, portanto.
Pelo menos pelo histórico.
Não se apresenta bonita, não é? Mas agora, em termos de qualidade, somos no mau estado em que estamos, somos francamente melhores. Portanto, isso tem que bastar.
Concordo.
Porque é mesmo um jogo importante.
Sim. E o Braga ainda por cima no último jogo do Braga é tramado.
Sim, o Braga vai receber
o Benfica, portanto. Deixa ver como é que chega lá o Benfica, não é? Pronto.
O Benfica pode ir para lá campeão tentar lixar.
Ou pode ir à rasca a tentar ganhar. Ou a teres ganhar.
Ou pode ir a precisar de ganhar o jogo. E, portanto, entre dois tipos de carnido, eu não tenho grande dúvida de que ganha o carnido original. Portanto, seria bom para nós. Mas agora... o próximo é... tens que ir ao dessa ganha.
Uhum. As usual, foda-se, não é isso? Tudo é Boa Vista Porto, não é? Porra, alguma alma tínhamos ainda para poder encarar isto como um derby.
Uma rotunda, vocês são uma rotunda.
Exato. Eu sei que isso está em desuso, mas hoje em dia, no Porto, ainda mesmo.
Não quero dizer que a gente ganhe sempre. Não é verdade. O histórico assim o diz. Mas este é muito, muito, muito relevante. Nós não podemos entrar na última jornada a precisar de ganhar e a contar com um mau resultado do Braga do outro lado.
De acordo. E por falar em equipas que nos vão receber vestidas de preto e branco, vamos a Portimão também, com a equipa B, que, na minha opinião, foi demasiado humilde perante o Vizela, apesar do Vizela ser uma boa equipa, os gajos trocam bem a bola e são agressivos e são aguerridos e jogam com aquele propósito que eu ando aqui a dizer há uns tempos, né? Que a bola vai para aquele gajo porque tem de ir para aquele gajo, e depois o extremo sobe e o lateral apoia e o médio constrói. Gostei bastante daquele 90 do Nascimento. Diogo Nascimento?
Sim.
Muito jeitinho. Gostei dele. Tipo Moutinho. Pronto. Não sei se pode devido a dar alguma coisa, mas...
É muito bom.
Achei muito
jeitinho. Muito bom, já era. Aliás,
não conhecia. Ele era Benfica mesmo.
Já faz a época passada. Titular na maior parte dos jogos do Vizela.
Não o conhecia. Vi e gostei.
E este ano é claramente o patrão daquilo e sobretudo na melhor fase, desde que eles mudaram de treinador, ele é a estrela da equipa, é o que os põe a mexer, como visto.
Sim, eu não conhecia o rapaz, mas dá para ver que a bola passa por ele. Todo o jogo do Vizela passa por ele e pareceu-me muito interessante o rapaz. Agora, eu francamente fiquei com a ideia, e não estava à espera que nós pegássemos o jogo e fôssemos autoritários depois do jogo da feira. Porque não acho que esta equipa viva ou consiga viver muito tempo desse tipo de moral. Continuam a achar uma equipa de gatinhos medrosos. Mas acho que fomos demasiado medrosos na primeira parte. Acho que entregamos demasiado o jogo na primeira parte. A equipa recuou muito. A equipa subalternizou-se ao Vizela à procura do ponto. Não ficaste com essa ideia? Desculpa, Vassal, não sei se viste o jogo também.
Nope.
O Vizela? Pronto, mas o Silva deve ter visto. Eu por acaso, tive mesmo para ir para o Olival, mas estava a chover aqui em Gaia. Eu ia te dizer, mas pá, estava muito mau tempo, não quis.
Para ir, mas já era muito apertado, ia chegar para aí com 10, 15 minutos de atraso.
Não, eu ia chegar com 10 minutos de atraso e mais 15 litros de água em cima.
Pois, isso é que era uma preguiça derivada do estado do tempo.
Mas não ficaste com essa ideia que nós sentámos muito para trás naquela primeira parte?
Tu acabas a primeira
parte. Não li. Se escreveste.
Não interessa. Tu acabas a primeira parte aí com 20% de posse de bola, ou 25%, ou uma diferença assustadora. Curiosamente, podias muito bem ter ido, não era o William.
Isso.
Era moço para dizer que se aquilo fossem dois whisky escola, ele não tinha falhado nenhum. Assim falhou dois golos, não é?
Sim, sim.
Que nos tinha mandado para intervalo na melhor das hipóteses com dois golos de avanço, que era uma coisa.
O primeiro então é um rematezinho que parecia um juvenil, aquele rematezinho de
mas seria injusto porque nós apostámos em que eles não iam criar, e eles não criaram, de facto, mas tiveram sempre a bola. E eu estava a dizer ao intervalo que é assim, ok, malta, se tem que mudar isso, porque se acham, porque depois é esta coisa, não é? Nós não somos os treinadores, nem percebemos nada disto, andamos aqui só por divertidos a fazer podcasts, e não somos mesmo, mas tu olhas e pensas, eu acompanho esta equipa, né? Desde o princípio da época. Vocês, quando têm muita bola, normalmente perdem. Vão fazer um disparate qualquer e acabam por se foder. Quando têm 20% do tempo em posse de bola, o mais provável é que vais sofrer vários golos.
Certo.
Pelo menos sofres, de certeza. E se tu não tens bola e já apanhaste duas ocasiões destas, não vais marcar. Portanto, tu tens que mudar isso. E eu acho que a equipa, o treinador, todos eles, acharam, isto foi fixe, é fazer igual. Vão-nos aparecer as ocasiões outra vez e a gente vai fazer igual. Pronto. E isso durou até...
ao golo.
O Vizela fazer um golo. E depois aí nós decidimos mudar. E quando tu decides mudar, tu está com divido o jogo.
Sim, pois
divido o jogo.
A minha cena é essa.
E na parte final, reages e até estás por cima do jogo. E tu pensas, porquê agora só?
Exato, não consigo.
Porque antes eles não deixavam.
Mas tu é que lhes deste a bola? Tu entregaste o campo e a bola aos gajos.
Portanto, foi uma boa reação, até podíamos ter e criámos hipóteses de acabar empatados e era um ponto super importante.
Tivemos sorte com os resultados, vá. Pronto.
Mas temos tido. Mas fica perder com este Vizela não é uma coisa extraordinária. Aliás, a maior parte das equipas, durante toda esta segunda volta, aconteceu-lhes exatamente o mesmo. Porque o Vizela não perde para aí há 17 jogos.
Sim, sim, sim.
Ok. Não é assim uma merdice qualquer.
Acho 18 é com este. 18 com este, se não me engano.
Portanto, é muito consistente. Não é nada de extraordinário perder. Agora, tu ficas com a sensação que já entraste a pensar isso. Pá, pronto, está bem. Agora, continuo na minha. Eu continuo a ver com muito interesse e a confiar plenamente que Oliveirense, neste momento, o Mafra já desceu, está arrumado. Portanto, continuo à espera que o Oliveirense e o Passos façam a parte deles, que é perderem.
Certo.
Porque, pronto, assim, precisamos de contar mesmo connosco. Eu acho
mas ir a Portimão ganhar era a salvação. Era a salvação, quase. Quase,
eu acho
quase,
que é a salvação. Quase. Eu acho que é a salvação, depende depois dos resultados, não é? Sim, nomeadamente, claro. Nomeadamente do Passos. Porque se aqui fica a faltar um jogo. Se nós ganharmos, o Oliveira está fora das nossas contas. O Passos depende. Se fizerem o que devem fazer, que é levar na pá, também ficaria e a coisa estava arrumada. E, pelo contrário, nós ficaríamos para aí a 10 pontos do Portimonense. Só coisa que valha.
Sim.
Até porque receber o Benfica B, uma das melhores equipas do campeonato, né? Como a classificação demonstra, a receber o Benfica B para, eventualmente, até saltares mais um lugar na tabela e ficares até à frente do Portimonense.
15º is fine para mim, mas pronto, mas sim.
Mas é isso que eu penso. É, epá, está bem. Eu estou sobretudo empenhado em garantir as condições necessárias e suficientes para o Oliveirense e o Passos perderem os jogos. Pronto. É, eu acho que essa é a missão do Brandão e da sua equipa técnica. É arranjar uma maneira deles perderem o jogo. Pá, desde que eles percam, nós está ótimo.
Pá, mas temos de rever um bocadinho o nosso outlook para a equipa B e para a forma como estamos a gerir a equipa B, especialmente a nível da liderança técnica. Eu não sei se o Brandão é o gajo ideal para injetar maturidade e capacidade de crescimento destes rapazes. Eu sei que agora é lírico, se calhar, dizer, pois, mas tinhas de pegar na bola e eles na altura estão todos cagaçados. Eu acho que o próprio treinador é que lhes injeta um bocado desse cagaço. Ou transmite-lhes isso.
Não sei, ou pelo menos não revelou ser até determinado ponto. Depois as coisas mudaram, mas tem a ver com a cabeça dos jogadores, claro. Não foi pelo menos capaz de. Eu não acredito que tenha injetado. Não acredito, porque nós vimos o jogo na feira, outra boa equipa a jogar em casa, com um chip completamente diferente, e eu acho que é aí que está a questão. Não é? É, o Brandão analisa e pensa: estes gajos não gostam de ter a bola, vamos ter nós e vamos dominar o jogo e fizemos. Estes gostam de ter a bola, estamos fodidos, não queremos a bola para nada. E não pode ser assim. Aquela matriz é outra e pronto. É, umas vezes vai correr bem, outras vai correr mal, mas a matriz tem que se manter e nós não conseguimos manter. E eu acho que se tiver a ver com os jogadores, que pode, muito bem, não é? Eles é que não são capazes, eles é que se borraram, e depois também não conseguem encontrar no banco a voz que mude isso.
Pois, ah, sim.
Volta. Não foi isto. Levamos 5, está tudo bem. Mas não foi isto que nós, não é isto que nós treinamos e, portanto, não é assim que nós queremos jogar.
Mas eu não vejo nele capacidade nisso, mas não vi este ano.
Eu não. O meu problema, entre outros, com o Brandão, mas o principal é que eu mesmo volto a dizer que tenho que ganhar quem dê. Que é, apá, foda-se, este é outro patamar, não são júniores mais. E, portanto, yeah. Não, tu não estás a trabalhar. Eles podem ser todos muito novos, eles podiam ser juvenis de primeiro ano, iniciados, mas se estão neste patamar. Se tu decides que vais buscar o Bernardo Lima aos Júniors para ele jogar, então ele, quando entra, não entra para fazer um jogo dos Júniors.
Sim,
o
sim.
O treinador tem que ser capaz de lhe dizer: estás aqui por mérito, que eu acho que merece aqui estar, e portanto tu vais ter que jogar com um profissional. Isto já não são Júniors, acabou. E ele não foi capaz, ao longo de toda a época, de incutir isso, de fazer crescer a esse nível os jogadores. O Candé está mais ou menos ao mesmo nível.
O Tiago cresceu, o Alarcão já vinha com esta cabeça.
Não, o Alarcão
já vinha com esta cabeça.
Quando é que tu melhoras? Quando traz os jogadores que já não vêm neste. O João Moreira, que já vem, já é um sénior, o Vonich, já é um sénior, o Melichenko, que já joga na equipa há não sei quanto tempo. Ou seja, eles já vieram com outra formatação e entraram muito bem e ajudaram muito a equipa e ajudou muito o treinador, mas não é um trabalho de base dele, até porque, pelo contrário, não é? Ele que parece que fez um bom trabalho, ou que estava, ou pelo menos o jogador estava a crescer, o André Oliveira estava a crescer, muito rapidamente o encosta para quê? Para ir buscar um gajo a quem eu já não tenho que fazer isto. Porque eu já não tenho que explicar ao Castro onde é que ele está. Porque eu não consigo explicar. Pronto, esse é o meu problema.
E o André até entrou bastante bem agora com o Miguel. Até entrou bastante bem.
Até porque depois, em termos técnicos e táticos, e assim, eu não vejo que haja um mau trabalho. Ele joga no... Porque teve lá os seus treinos, como todos têm, mas ele joga no sistema tradicional do Porto, em 4-3-3,
com dois médios mais defensivos. O Domingos faz um bocadinho de tudo, não é? Pronto.
É isso. Também não fez um bom jogo, mas faz um bocadinho de tudo. O Domingos é supostamente um 8.
É um maniche.
Joga com o médio mais defensivo. Joga sempre tenta sempre jogar com um médio criativo. Joga com avançado, joga com ponta de lança. Não tenho muito a dizer em relação a isso. Em relação às opções...
Sim, mas é a mentalidade. Mas a mentalidade falta.
Em relação às opções, podemos sempre dizer que aquele era melhor, este jogava. O gajo joga com o João Martins e eu gosto mais do João Teixeira. Tá, tudo bem. Mas isso são opções e não vale a pena sequer discuti-las. Agora, em termos de capacidade para eu ser o último patamar, eu sou este gajo, não é? É o guardião.
The great decider, não é? É ele que vai.
Ele é o guardião da última ponta, ele é o gajo que decide. Tu estás em condições de atravessar esta merda e eu acho que ele não. Ou ainda não caiu a ficha, mas ele não assume. Ele não assume. Não, ele passa. Eu sou aqui um treinador da formação, estou aqui para fazer depois, equipas
não,
e para
isso. Not enough.
Not enough. Mas é tudo, não sei como é que vai ser para o ano. Aparentemente a estrutura ou o presidente ou há quem decide estas merdas, não sei, confia e portanto provavelmente vamos ter que levar com ele no próximo ano, que será um ano mais fácil anyway, porque este também era o ano, não, este é o primeiro ano
desta. Ficaste na segunda,
vais ficar, mas este é o primeiro, e mesmo que não fiques é igual. Este é o primeiro ano desta equipa e, portanto, para o ano vai ser mais fácil. Para o ano o Tiago, o André Oliveira, o João Teixeira vão estar mais...
Vais perder mais homenzinhos. Mas vais perder provavelmente algumas figuras mais laterais, vais perder o Rui Monteiro, vais perder o Meireles, vais perder...
Sim, mas que já foram muito
já
pouco importantes.
É o que eu estou a dizer, já são laterais, mas vais perder provavelmente o Gabi, vais perder o Gabi, o Gabi não sei se ainda tem mais anos de B para fazer.
E, eventualmente vais perder o Gabi para fazer a pré-época na A, não sei.
Talvez.
Não mais do que isso, o Filipe Silva não vais perder porque ele já chegou ali para ficar, é o Zé Pedro. Portanto,
ele está emprestado, calma, ele está emprestado.
Pois, e provavelmente retorna, não sei. Mas não vais, ao contrário do que aconteceu no final de alguns anos, não é? E olha o que aconteceu com o Mora, não vais, vais perder o Alarcón.
Sim.
Provavelmente. Perder o Alarcón. Não me parece que Vanitz e Nolichenko não estejam na B na mesma.
O Nolichenko precisa de mais um ano de B, acho eu. Deixa ver as necessidades da IA, não sei.
Pois, é isso. Se as necessidades da IA forem as normais, tanto o Vonitz como o Melnichenko lá estarão. Ainda vi outra vez, o Vonitz provavelmente para ser a grande estrela daquela bosta e o Melnichenko para ser a segunda. Mas o Alarcón provavelmente, pelo menos a pré-época na fase, sim. Provavelmente fica por lá.
Mas até, olhando para o Anselmi, eu não estou a ver o Melnichenko a encaixar em lado nenhum. Não estou. Neste momento não estou.
Não,
ele não é ponta, ele é um extremo que faz diagonais, mas da linha e trabalha muito, mas é mais força do que talento, ou do que fisicalidade. É mais fisicalidade do que tecnicalidade. Até ver. E não vejo ninguém assim, não vejo ninguém assim que o Anselmo aposte. Ele está a apostar em interiores, está a apostar em...
Não, sim, ele na verdade...
Até ver.
Não, também não tem ninguém assim.
Pois, às vezes pode ser essa a diferenciação. Sim.
Não, ninguém sim. Quando queres, ah, eu agora quero jogar com um extremo que seja mais avançado, é o Borges.
Pois. É. Com o resultado.
Não sei. Bah. Não sei.
Veremos.
Honestamente.
Veremos. Seu Vassalo, está muito caladinho.
Não há nada que eu possa acrescentar.
Não viste a B, mas podes ter opinião em relação ao futuro do Brandão à frente da equipa. Vai para o feminino?
Não sei.
O feminino ganhou, caramba. O feminino foi campeão.
Sim, naturalmente. Só vitórias,
não,
acho eu.
Não foi campeão.
Sim. Da terceira divisão?
Não. Garantimos a subida.
Não faço ideia.
Repara, isto deve ser para aí a 15ª vez que as medidas dão a volta ao dragão. Nós também não temos nada para. Não temos que ir lá pôr a dar a volta, portanto.
Pois.
Dão a volta porque bateram o recorde de golos, dão a volta porque foram a primeira equipa feminina, dão a volta porque garantiram a subida e agora ainda hão de ir lá dar outra volta porque vão ser campeões. Mas acho que há para aí uma pool qualquer, blá blá blá, não sei. Pelo que li muito atualmente, mas acho que. Que é assim. Ou então já são campeões, não sei. Mas ainda vão dar mais alguma voltinha isso.
É impossível. Ponto Nacional também só há mais um jogo. Pronto, Sr. Vassal, não tem mais nada a acrescentar então em relação aos destinos da equipa B?
Não.
Destinos da equipa A?
Destinos da equipa A?
Meio campo do Alverca? Qualquer coisa?
Não.
Não? Muito bem.
Olha,
então, diga lá.
Em relação ao projeto da B, este ano, eu acho que, ou por falta de tempo, falta de tempo não foi, porque os Zubis Atleta e o Jorge Costa passaram a vida no
Olival. Estavam sempre lá.
Pronto. Mas, e por acaso, das contratações que tiveram impacto nas nossas equipas foram na B, não é?
Exatamente. Foram os Zubis Atleta terem buscado aqueles três gajos. Sim.
Portanto, há alguma atenção que menos vão tendo. E não houve, é verdade. Deixa ver o que é que acontece a seguir, mas não houve nenhum disparate, não houve nenhum caíque, nem.
Sim.
Ok? Não apareceu nada disto. São estes os miúdos que temos, é com estes miúdos, a época vai ser complicada. E foi, mesmo em relação à treinadora, este e a este, tchau, paciência. Não, disseste o William, 18 anos, não sei se foi lá parar por castigo ou porque precisa de jogar ou whatever, mas é a única situação que tens para... Hã?
O Samuel também tem descido.
O Samuel desceu, sim. Mas o Samuel, volto a dizer, é uma decisão óbvia, que não se entende como é que só é tomada naquela altura, tão tarde, porque é óbvio, não há talento para desenvolver ali de imediato, e tu tens um gajo por quem pagaste dinheiro e a quem deves pagar um salário muito interessante, olha, melhor que o meu seguramente é, e não joga em lado nenhum.
Joga agora?
Não joga na taça, não joga na taça da liga, não joga nos particulares, não vai para o banco, não nada. Portanto, acho que esteve lá bem, não tens exemplos. Portanto, o projeto parece estar mais ou menos.
Não teve grande hipótese no gol também. Contra o Vidal.
Não deu.
Há queima-roupa aí. Pá.
E é um dos esteios da nossa mini recuperação, claramente.
E vai onde? Para a semana? À terra. Que o mostrou
o Portugal,
não é verdade? Ora bem.
Pá, diz a tradição que o Portimonense é a equipa para mandar uns penaltis por cima da barra, se for preciso. Portanto, eu estou a contar com isso também.
Ai, mas...
E pela lei do ex,
mais
o
línguas.
Samuel vai fazer a melhor exibição do ano.
O Samuel isso. Vai marcar de cabeça num canto.
Muito bem. 11 para o Bessa. JV.
O Varela está de volta, não é?
O Varela está de volta.
Portanto, talvez tirar o Neuen. Para a bancada. E do resto igual.
E jogas com Marcano, Zé Pedro e Eustáquio?
Marcano, Zé Pedro e Eustáquio, sim.
E depois no meio-campo?
O Varela.
Fábio, Varela.
Fábio e o...
Varela, Mora. Fábio e depois...
Só dois.
Mora e aquele rapaz estranho com dois
Samu.
O outro das duas letras que fez mais um jogo de merda.
E o outro das duas letras que, como vos disse, pode fazer absolutamente que é titular garantido na próxima.
Alarcon para ali. Foda-se, whatever. Eu desisto.
Mas, estás a ver? Esta coisa que se... E nós este ano, então, somos... Isto parece que somos extraordinariamente dogmáticos nesta merda. Até vamos tomar mais um cigarro que isto é merda. Opa, foda-se. Porque eu não consigo. Nós perdemos o Nico, não é?
Yep.
Nós perdemos o Nico e depois andámos a pensar nisto, naquilo, no outro, o Andel, não sei o quê. Não sei. Mas a regra é que tem que ter 20 anos. Quando o Porto teria, seguramente, mesmo neste sistema feito, uma segunda metade da época bastante melhor, se tivesse ido ao mesmo sítio e tivesse dito, não, então, espera, vamos buscar a coisa mais parecida com o Gonzalez que a gente encontra aqui. Tínhamos ido buscar o Tiago, né, que era o gajo que estava ao lado do Andel. Uhum. Isso quereria dizer que neste momento, e eu não tenho dúvida nenhuma que ele pegar de destaca, é melhor, né?
Só já tinha marcado 3 ou 4 golos de longe.
Ah, livre, claro. Não, e nem, não precisamos de muito longe, ele seria mais ou menos barato, ok? Não o ias vender mais, de facto. Nem para a China. Mas também não era preciso, ele vai render mais... Renderia mais esta e mais uma época e meia. Está tudo bem, isso não devia ser um problema. E isso teria permitido que neste momento nós estivéssemos a dizer, não, a linha, ok, no meio campo, Varela, provavelmente, Varela volta, joga Varela, Tiago, e depois mora Fábio, Sabu.
Pois, pá, certo.
Certo.
Também tiveste a razão do Vasco, que não ajudou também nada. Pá,
pronto, mas pronto. Mas não, isso, o facto de teres que meter ali o gajo que devia jogar em vez do PP, obriga-te a jogar com o PP.
Neste momento eu acho que...
Oh, não, se calhar não jogava o Mora.
Pois não sei, já aconteceu. Sair uma hora para sacrificar ali a criatividade a meter um gajo mais agressivo.
Isso pode acontecer.
Exato, é isso que estás a falar.
Não, na altura saiu o Mora, não foi para jogar o PP, se não me engano.
Não, mas é o que eu estou a dizer, se tivesse uma...
Sim.
Uma opção...
Mas há um estigma, há um estigma bastante grande a comprar jogadores que depois não são vendáveis. Ah, acho que há muito tempo. E eu não percebo muito bem porquê.
Mas isso começa nos adeptos.
Claro que sim, em todos, em mentalidade de clube. Sim.
Com 28 anos, esse gajo tem 28 anos, 27 anos, o homem que está praticamente...
Está na flor da idade da plena
porquê
carreira.
Porquê que vamos buscar o gajo, caralho? Porquê? Para quê? Para quê? Agora vamos buscar um... Eu não consigo perceber isso. E se havia um momento em que nós precisávamos de alguém, assim, era aquele, não é?
Exato. Pá, não sei. Pode ser que o novo mercado traga coisas um bocadinho diferentes. Não me acredito.
Não vai trazer.
Não me acredito.
O novo mercado vai trazer esperanças e algumas gente vão pegar destaca, esperamos nós. E pronto. Vão fazer o seu percurso. Mas... Bom, então vais buscar velhas glórias.
Não, já não tens mais ninguém.
Não sei. Podes trazer o Aloísio para jogar ao lado do Marcano.
Neste momento, entre o Aloísio e o Pérez, eu acho que o Aloísio não dava uma perna ninguém aí. Pelo menos tinha um bocadinho mais de cabeça. Enfim, olha, ouvi dizer...
Então, sim, diz.
Li naquelas reviews que eu faço de vez em quando dos nossos ex, e fui ver que o Peglow está a jogar no DC United, na MLS. E é tipo titular e o
cara... Não, ele se calhar está mesmo na DC, acho que o gajo é o gajo lá nos estúdios.
É o Super Peglow. É...
Super Peglow.
Pronto, já tens título.
Peço desculpa, Vassal. Super Peglow. Parece-me bem.
Então, e qual é a tua equipa, pois?
11. Não sei. Eu puxava o Eustáquio para jogar outra vez a Trinco. A Trinco, a Libre. Acho que ele se sente melhor ali. E eu sei que o Boa Vista vai querer ser agressivo. Eu temo pela maturidade emocional dessa gente. Sou-te muito sincero. O Abascal vai dar duas cotoveladas ao Samu e ele vai se virar ao gajo. Isto vai dar as neiras. Não sei se o Steven ainda joga ou se pode jogar.
Não entrou agora no fim do jogo, mas não.
Pronto.
É banco.
Pronto, mas o Steven anda para lá e eu temo bastante por isto. Sério, acho que isto vai resultar em asneira se o Boavista começar a bater. E quando é asneira, é asneira da nossa parte. Se os gajos fossem virar, o Fábio Vieira vai atirar uma volta a alguém à Deco. mas acho que o Oshaka devia recuar outra vez. Devia voltar para Libro. E jogava com... Eu jogava com o Marcano e Pérez. Continuo a achar que o Pérez é melhor jogador que o Zé Pedro, porque o Zé Pedro não me dá segurança absolutamente nenhuma.
Mas a questão é isso que eu... Nós não jogamos com o Libro.
Pronto, mas eu gostava de ver o gajo a jogar como solto, ali no meio.
Se querem jogar assim, então joguem com ele. Caga na linha de fora de jogo, porque não vai correr bem.
Nada,
e joga com ele 2 metros atrás, que é para não lhe meterem a bola por cima, porque ele é bonito, não é?
Isso,
e aí ele está no meio, metem-lhe a bola por cima e depois chau. Agora, Zé Pedro e Marcano corram atrás do Diaby, não vai dar.
Sim, mas o Diaby também dura 25 minutos, não é? E depois aquilo...
Mas 25 minutos...
Já chega, já chega. Sim, sim.
Deu para ele fazer o gol da vitória hoje.
Ah, foi? Ah, pronto.
Ah,
lá está.
Agora...
Não sei, eu tenho de arranjar uma maneira de tirar o PP da equipa. Pá, gostava muito de ver o Namaz a tentar jogar a 8. Gostava muito de ver o Namaz a jogar a 8. Gostava eu mesmo acho... de ver o Namaz a experimentar a 8.
Eu gosto sempre de ver o Namaz a jogar. A posição é mais ou menos indiferente. E eu gosto, se me estás a ouvir, acho que o rapaz já merecia uma possibilidade de falar na liga. Mas eu acho que o Anselmo vai surpreender toda a gente e vai cagar na linha de 3. E vai, de facto, subir o Oshaka para jogar com
o Varela.
Vai cagar no PP e vai jogar com o Fábio e Mora naquelas posições. Provavelmente o Mora vai trocar para a Guilherme ou não.
Mas
não
joga com 3 centrais, não é mesmo?
Não.
Então, mas, para lá. Se tu vai cagar no PP, fica Fábio, Mora, Samu. No meio ficam 2.
Fica Varela e Oshaka.
E atrás?
Atrás de quem?
Atrás deles, que é quem fica?
A linha de 4.
Então, mas falta um, caralho.
Como é que falta um?
Tu disseste, vai cagar no PP. Tens 4 defesas. Moura, Zé João Mário, Marcano e Pérez. Seja, o Marcano e Zé Pedro, graças. Para o Eustáquio. Fábio Mora.
Fábio Mora, Samu.
Falta um.
Não, fica assim, foda-se. Senão tem que jogar o PP. Mais vale jogar.
Pois é isso que eu estou a dizer, mas então tens de ter mais alguém, caralho. Ou vou jogar atrás ou joga para ali para a frente. Nem que seja o Namaz ao lado do Samu, foda-se. Ou às cabalitas, ou caralho.
Eu continuo-te a dizer que se a alternativa for jogar aquele PP, é melhor jogar só com esse.
Parece-me bem.
Perdão, pá, mete um pino.
Ai, foda-se, meu Deus. Enfim.
Não atrapalha.
Põe lá o Peglow, foda-se. Super Peglow, vem aí, regressa aí.
Põe o Gul, põe o Namaz, põe o Borges, põe o... Foda-se.
Bonites.
Mete... Vai,
está estourado esse caralho. Olha, Levi Faustino é a resposta para todos os nossos problemas. Era, qualquer lado que pudesses precisar, ele jogaria. Pronto.
Já disse, meteu um pino.
Bem, meninos, vamos lá embora. Boa semana para todos e que possamos cantar uma rotunda. Vocês são uma rotunda na próxima semana.
Manada.
Sim, e é muito importante.
Damos a isso. Um abraço, pessoal.
A gente ganhou a diversa e fechou esta cena de terceiro lugar.
Ainda. Um abraço. Na terra, no espaço, de noite ou de dia, o homem de aço sempre lhe fugia. Mas o barco...